Bom dia, ouvintes do Giro da Notícia. Na manhã de hoje, nós estamos conversando com João Pedro Bertani. A JGL Consultoria, uma empresa nova que está surgindo aí, está participando do processo de uma audiência pública no dia 11 de maio para tratar sobre a questão dos fertilizantes. E a JGL Consultoria, João Pedro, está trabalhando nisso aí. Bom dia.
Bom dia, Tânia. É uma proposição da deputada Patrícia Alba no, na Comissão do Mercosul da Assembleia Legislativa, que ela quer debater a nossa dependência, né, do Brasil no mercado de fertilizantes ante a ameaça do conflito agora na Ucrânia, entre a Ucrânia e a Rússia. E a gente sabe da enorme dependência do Brasil com esses recursos, né? 50% das toneladas de fertilizantes e pesticidas que o Brasil importou em 2021 foi em torno de 45 milhões, foi nos países da Rússia, do Canadá e da China. Então, tem um problema logístico, e algumas empresas já declararam a impossibilidade de cumprir com a oferta. Então, tem esse problema da oferta e tem a nossa demanda, que 80% do nosso país depende dessa importação. O que é complicado é uma questão de segurança alimentar, né? Até porque põe em risco a safra 2022 e 2023, com o encarecimento dos insumos aí. E nós precisamos agora, o governo federal, ele lançou o Plano Nacional de Fertilizantes e também a necessária regulamentação das áreas indígenas para a gente poder explorar minérios que estão ali, né? O Brasil não é inadmissível que essas áreas sejam intocáveis ante essa necessidade que é urgente e latente, principalmente para o produtor rural.
Na verdade, elas são intocáveis em termos oficiais, porque a gente sabe que muitos grupos por fora estão se utilizando, né, e estão se aproveitando da população indígena.
Na verdade, Tânia, o indígena hoje ele quer fazer parte da sociedade, ele quer se integrar, e eu não vejo o indígena como, na verdade, uma vítima do homem branco, né? Muitas vezes a gente vê ali em Cacique Doble, Nonoai, onde as áreas indígenas eles são arrendadas, né? Por um preço inferior, mas que o recurso fica todo com o cacique, né? E o cacique ele explora da forma como ele quer. E não repassa isso para os outros. Ele compra a SW4 do ano, ele faz uma casa com a piscina, né? Enfim, e eu acho que isso aí a gente tem que ser regulamentado, porque é uma coisa que acontece, né? Então, não pode tratar o índio como um indivíduo intocável, né? Porque está acontecendo que nós precisamos explorar essa área aí para realmente abastecer a necessidade do Brasil em produzir fertilizantes e também permitir com que o índio explore, né, economicamente essa área aí, né, dando segurança jurídica àquilo que de fato já acontece.
Pois é, a questão da guerra entre Rússia e Ucrânia, João Pedro, ela trouxe à tona, especialmente para o Brasil, refletiu nessa questão do fertilizante. Você agora está na Itália por motivos profissionais, e como é que vocês têm acompanhado aí esse conflito que todos temem que se torne um conflito mundial?
Bom, na verdade, além de me formar em direito, também fiz a primeira relação, a Faculdade de Relações Internacionais, né? E Rússia é um país chave para entender a dinâmica da política internacional. Para nós temos uma ideia, né? Hoje, quando a gente fala em Rússia, a gente tem que entender um renascimento a partir da ascensão do Putin, de uma grande Rússia, da Rússia que já foi muito grande no passado, de Ivan o Terrível e Catarina a Grande, da própria União Soviética. Então, o russo tem aquele sentimento de grandeza soterrado, sabe? E que, após a queda da União Soviética, da enorme crise econômica, da fome, do comunismo que avassalou o país, a Rússia ela acabou, vem se reerguendo desde então. Sobre o conflito da Ucrânia, desde 2014, o leste da Ucrânia, na região de Donetsk, ela é uma região conflagrada, é uma região de maioria russa, onde a narrativa que se tem é que o Exército Nacional Ucraniano e divisões de milícias ligadas aos nacionalistas ucranianos, eles têm, de certa forma, eles têm e vêm tendo esse conflito aí com os russos. E a narrativa interna no país, ali na Rússia, é de que era necessário fazer uma intervenção para salvaguardar, né, os interesses e a segurança dos russos do leste, da Ucrânia. Agora, quando nós falamos em Ucrânia, a Kiev, por exemplo, a Kiev é onde nasceu a família Romanov, então é um país extremamente ligado à mãe Rússia, né, e que a Ucrânia se criou um conflito, especialmente nos últimos anos da União Soviética, foi na Ucrânia onde aconteceu o Holodomor, né, que uma das maiores catástrofes da história da humanidade, onde quase 10 milhões de ucranianos morreram de fome porque foram vítimas da coletivização dos campos, né, por Stalin, né. A gente sabe que toda vez com que um sistema econômico totalizante, coletivista, que toma os meios de produção para servir o Estado, ele não dá certo. Né? E o comunismo na Rússia, no século XX, direto e indiretamente, matou muito mais do que qualquer grande guerra, do que qualquer catástrofe natural. O que nos deixa espantados é que até hoje, infelizmente, ainda tem pessoas que nutrem algum devaneio com essas ideologias sórdidas aí, que a história nos mostra que só tem horror e fome. Então, na verdade, hoje, no domingo, agora recentemente, a Nancy Pelosi, presidente do Congresso americano, teve na Ucrânia ali para levar o apoio dos Estados Unidos, armando a Ucrânia para se defender. O que, na verdade, nós temos de um lado uma pauta globalista defendida pela Ucrânia através da OTAN, que é a Aliança Militar do Atlântico Norte, liderada pelos países do Ocidente Europeu e pelos Estados Unidos, e do outro lado, né, o avanço da Rússia com seus resquícios de grandeza soviética. Então, eu acredito que é um conflito que a Rússia não tem interesse na guerra total, porque como a Ucrânia é um país vizinho ali, é um país logo nas suas fronteiras, não tem interesse em desestabilização total da região. O interesse da Rússia é o quê? O reconhecimento que a Crimeia, que foi anexada em 2014, volte, que é o território nacional da Rússia, o leste europeu como uma região independente e há o compromisso da Ucrânia em não adentrar a OTAN, né? Acredito que acontecendo isso, o conflito ele se estabilize. Ocorre que a Europa, de forma geral, ela é altamente dependente hoje do gás russo. A Alemanha, por exemplo, tem sentido muito isso quando decidiu, então, o chanceler Angela Merkel, acabar com as usinas nucleares e apostar somente na usina verde, né? Coisa que é muito bonito e romântico no ideal, no papel, mas que na prática o que acontece é o encarecimento da energia e a autodependência da Rússia. Então, a situação está tá mais ou menos aí. A Rússia está sofrendo, sim, os impactos econômicos. Agora, nesse meio termo, desses dois, acho que o Brasil fez bem nessa neutralidade ativa aí, né? Até porque o lado globalista, liderado, principalmente agora que teve a eleição na França, para lá do Macron, é alguém que tem o desejo de criar uma União Europeia somente um Estado, que quer acabar com as soberanias nacionais. Eles querem acabar com o sentimento de nação, né? Isso aí é marxismo cultural de Antônio Gramsci na veia, né? Acabar com as grandes hierarquias, acabar com a família, acabar com as religiões, através da criação daquele caldo cultural, da guerra cultural, né, para permitir a agenda e o avanço do socialismo e das restrições de liberdade paulatinamente. Né? O Ronald Reagan sempre dizia, né? Liberdade não se ela não se perde de uma só vez, né? Em fatias. Então, desse lado do globalismo, infelizmente o Macron se reelegeu agora na França, propondo basicamente a antipolítica, né? Eu que gosto de um debate político, fico muito frustrado quando vejo um burocrata igual o Macron, que fez um segundo turno totalmente pregando a antipolítica, ó, não vote na Le Pen porque talvez tenhamos problema. Quer dizer, é um cara que é do banco dos Rothschild, é um grande financeiro, foi ministro das finanças do governo Hollande, governo socialista, e que vem botar o dedo na cara do Bolsonaro aqui, falar que a gente tem que cuidar com as queimadas na floresta amazônica, sendo que o Brasil é o único país no mundo com cerca de 100 milhões de hectares agriculturáveis, e sim, é o único país hoje com condições né, de alimentar e de gerar alimentos para o mundo todo. Então, perante esses dois conflitos, né, acredito que o Brasil se posicionou muito bem.
Com certeza. Fazendo uma análise, você que está na Europa, o que que se pensa a respeito desse conflito, especialmente Rússia e Ucrânia, que ele tem um prazo para se chegar a um tratado de paz, João Pedro?
Pessoal aqui, na verdade, está sendo muito está acolhendo muito, né, os refugiados ucranianos, né, fazendo o que é possível para acolher e integrar essas pessoas que, imagina, estão vindo de uma guerra, deixando para trás suas pertences, suas casas. Nós não sabemos o que é isso e também não temos como se colocar no lugar, né, desses ucranianos aí que estão passando por um período extremamente complicado. Mas a questão do Tratado de Paz, acho que ela passa por isso. Não há interesse em nenhum lado numa guerra total, muito menos a questão nuclear. Passa simplesmente que desde 89, quando caiu o muro, a OTAN, se aproveitando da fragilidade da Rússia, avançou no leste europeu e externou a sua influência lá, né? Então, teve na República Tcheca, na Romênia, Lituânia, Letônia, agora Finlândia e Suécia. Também manifestaram interesse em entrar na OTAN, né? Então, tu imagina Kiev, se instalar uma base antimíssil ali em Kiev, tu tá um míssil em 1 hora e meia atingindo Moscou. Então, também tem que levar em ponderar os interesses da Rússia nesse conflito, que basicamente é proteger a sua população, certo? Hoje a gente tem um bloco no mundo, três blocos no mundo bem claros, né? Que é o mundo ocidental, que é o bloco euro. Que é o bloco sino-russa, entre a China e a Rússia, e a China também acompanha esse conflito, porque também tem a questão de Taiwan e o Mar do Sul da China, que é hoje uma das regiões economicamente mais vulneráveis do mundo, e de maior possível conflito e de atenção geopolítica hoje, que é o Mar do Sul da China. Então, ela também acompanha essa questão, né? Que basicamente, só para resumindo aqui, Taiwan foi quando o Mao Tse-tung, na década de 40 e 50, eclodiu o grande salto adiante. Ele perseguiu seus opositores, que se refugiaram em Taiwan, né? Taiwan, desde então, é um país capitalista, que defende valores e sistemas econômicos opostos ao da China. Então, basicamente, a Rússia hoje, pelo que a gente tem acompanhado aqui, os países europeus, inclusive aqui a Itália, tem mandado apoio financeiro, mandado armas até um certo ponto, né? E que a Rússia, ela não acena com uma guerra total, até porque ela não tem interesse em devastar um país vizinho totalmente. É, a Rússia, o interesse dela é o quê? É o reconhecimento da Crimeia como parte do Estado Russo, que a Ucrânia, que Kiev não entre na OTAN, e que o leste da Ucrânia, que basicamente já tem uma maioria russa lá, é só um simbolismo, que esse leste da Ucrânia seja reconhecido como uma região separatista.
João Pedro, a gente agradece a sua participação. Quanto tempo você permanece na Itália?
Eu fico até o dia 1º de julho. Temos a agenda aqui da consultoria em Madrid, na Espanha, na próxima semana, com o grupo Amper, um cliente nosso que vai participar de algumas manifestações de interesse ali na Prefeitura de Porto Alegre, inclusive está participando da Salk Summit agora, também na Bretanha, para visitar o Grupo Rulier. Meu pai, né, por muitos anos representou o grupo, que a gente voltou a estreitar relações.
Este João Pedro Bertani falando na programação de notícias da Planetário. Bom dia para ti, João Pedro.
Bom dia, um abraço a todos.